nossa vizinha utiliza em termos de medicina nuclear. É uma oportunidade de nós pensarmos no cidadão brasileiro para poder decidir favoravelmente a que outros setores da nossa indústria possam também executar essa atividade.
Também está na pauta o projeto que permite entidades beneficentes arrecadarem dinheiro a partir de títulos de capitalização e o projeto que institui o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas. O líder do governo, deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, explica que há pressão de vários partidos para a aprovação da proposta.
Os prefeitos estão segurando aumento de tarifa e estão fazendo subsídio com recursos do próprio orçamento municipal para que não haja um colapso do sistema. Os problemas do sistema do transporte coletivo não são decorrentes deste momento. Já vem estruturalmente com dificuldades em função de bicicleta elétrica, Uber compartilhado e pandemia, home office.
Mas o líder do Novo, deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais, é contra.
Por mais que ele diga que se trata de um programa nacional de gratuidade no transporte para idosos, ele esconde subsídios para empresas de ônibus de uma faixa de 5 bilhões de reais, que a União transferiria para esses municípios para subsidiar empresas de ônibus.
Duas medidas provisórias podem ser apreciadas. Uma, que estende o prazo para os municípios enviarem dados necessários para o cálculo de distribuição de recursos do Fundeb. E outra, que amplia acesso de estudantes de escolas privadas ao ProUni. Também estão prontos para a pauta. A proposta que prevê a adaptação das outorgas de canais de TV por assinatura para a TV aberta, o projeto que cria o selo arte para produtos alimentícios artesanais de origem vegetal e o projeto que altera a lei dos benefícios da Previdência para incluir a neuromielite óptica entre as doenças que permitem a concessão, sem período de carência, de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Val Monteiro e Paulo Triolo.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza na quinta-feira, dia 31 de março, às 10 horas, um webinário, Compras Públicas de Inovação. O encontro é uma parceria do TCU com os Ministérios da Economia e de Ciência, Tecnologia e Inovações. Um dos objetivos é explorar as novidades trazidas pelo marco legal das startups, com destaque para o contrato público de solução inovadora. O webinário também pretende integrar as visões da gestão pública municipal e do controle externo sobre o tema. A iniciativa faz parte do programa TCU Mais Cidades e terá transmissão pelo canal oficial do TCU no YouTube. Os participantes poderão apresentar perguntas por meio do chat da plataforma. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e participe.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de março de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Salmo 69, versículo 30.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º, vereador José Juscelino Franco. 2º, Daniel Walter Friso. 3º, Sadi Kogo. 4º, Márcio José Monareto. 5º, Roger Carlos Vencato. 6ª, Franciele Vieira Godói. 7º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 8º, Rodrigo Pivoto. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 3, de 24 de fevereiro de 2022. Declara a extinção dos cargos de assessor de assistência social, CC1, e assessor cultural, CC1. E cria os cargos de assessor de imprensa e comunicações, CC1, e assessor de departamento pedagógico, CC1, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 24, de 17 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicopedagoga com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura e discussão do projeto de lei número 26, de 22 de março de 2022. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 27, de 23 de março de 2022. Altera dispositivos da lei número 811, de 16 de dezembro de 2003, que estabelece o Código Tributário do município de Nova Esperança do Sul, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 28, de 23 de março de 2022. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e dá outras providências. Quarto, ordem do dia. Requerimento do vereador Daniel Walter Friso, justificando a ausência na sessão do dia 14 de março de 2022, por motivo de saúde, conforme atestado médico. Quinto, tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Segundo, líder do PDT. Terceiro, líder dos progressistas. Magno Giuliardi Gaberti, vereador presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda que se manifesta. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência número 13 de 2022. Tem através deste solicitar que o Executivo Municipal realize o patrulhamento da estrada ao lado da propriedade do seu Carlito Lencini, até a linha 1. Justificativa. O patrulhamento se faz necessário, pois a referida estrada está em péssimas condições de tráfego. Nova Esperança do Sul, 28 de março de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador bancada dos progressistas. Moção de pesar número 14 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vem por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Alexandre Lavarda. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giuliardi Gaberti, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 28 de março de 2022.
Agora passamos para a tribuna livre. Primeiro, o vereador inscrito José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste aqui, o Olívio Saraiva, nossa saudação aos ouvintes da 87.9 também, o nosso cordial boa noite. Senhor presidente, para iniciar aqui a nossa fala aqui, eu queria de antemão já registrar aqui o apoio das bancadas na votação de dois projetos bem importantes para o município, que é o 26 e o 28. Então, são abertura de créditos especiais, né? Os vereadores concordando aqui, no sentido de aprovação para que a secretária consiga dar andamento nesse processo, ganhar tempo nesse processo, em função dos ajustes e reajustes que vem acontecendo, como todo mundo sabe, com a inflação, né, as coisas, os preços vão subindo, as licitações acontecem, as empresas estão pedindo reajuste em função da inflação, né, empresas que ganham determinadas questões já estão tentando rever o ajuste de custos, porque as coisas estão subindo. Muitas vezes a questão do bom senso, então as empresas acabam até desistindo de executar determinados serviços em função das perdas que ocorrem em função de tudo isso. Por isso que eu registro aqui o meu agradecimento às bancadas que tiveram a sensibilidade de entender, né, de agilizar o processo, de fazer com que a coisa funcione. E o que a gente quer é que as coisas andem, e andem para frente, que a gente possa executar esses processos, né? As licitações, né? Os calçamentos, que isso aconteça, e aconteça dizendo assim que a Câmara de Vereadores, embora aqui a gente tenha algumas discussões, embora aqui a gente tenha uns debates, e são bem pequenininhos, né? A gente tem, né, senhores vereadores, o Executivo não pode se queixar da Câmara de Vereadores, vamos falar. Né? Nós temos feito um esforço, né? Muitas vezes quando tem dúvidas, a gente procura um entendimento, a gente se reúne, a gente discute, debate, vê, procuramos achar o melhor caminho. Essa é a nossa função aqui. Um projeto aqui que nós podemos votar hoje, que é da regularização dos desvios de funções, né? Não sei se a vereadora já decidiu votar favorável àquele projeto, vai ficar para depois. Eu não sei se nós temos mais tempo, senhor presidente. Temos tempo ainda? Ah, então a vereadora ainda vai votar depois lá na frente. Tá? O seguinte, nós temos aí então, mês que vem, né, a semana do município, né, então a gente quer chamar toda a comunidade a participar, a comemorar, porque Nova Esperança do Sul, quando linha 7, né, o Roger não se lembra, né? Mas aqui já foi linha 7, né, Roger? Tem os mais moços, talvez não saibam, mas aqui uma vez chamaram de Vila, da linha 7, segundo distrito de Jaguari, né? E com a emancipação, nós conseguimos um grande salto na história. Nova Esperança do Sul hoje tem várias coisas, tem várias assistências, vários serviços que são prestados pelo município, a sua comunidade. Sem dúvida nenhuma, foi um grande salto para nós. Já pensou se ainda não fôssemos emancipados, dependermos do município Jaguari, embora que quisesse atender, jamais conseguiria fazer o que é feito pelos gestores que passaram por aqui, pela prefeitura. Então, registrar aqui que vai ser uma semana com várias atividades, vários eventos, e convidar a comunidade a participar, a prestigiar, né? Afinal de contas, estamos fechando aí 24 anos de emancipação político-administrativa. Também, brevemente aqui, senhor presidente, relatar que hoje começou a roçada aqui na 825, né? E eu falava com o vereador Nete, que vem de lá para cá entusiasmado, né? Vendo os equipamentos, vendo o trabalho. E também dizer, né, senhoras e senhores vereadores, que esse é um dos, já é o primeiro serviço, né, que antecede ao recapeamento asfáltico, né? Então está aí um sinal positivo, porque às vezes, né, a gente às vezes tem coisas que a gente acha difícil de conseguir, que a gente acha difícil de ser realizado. E nós estamos aí vendo uma questão tão desejada, e que é o recapeamento, né? Mais segurança para toda a cidade, para todas as pessoas que por aí passam, né? Ter uma obra dessa importância, né? Quase 4 milhões, né? É muito dinheiro, é um bom dinheiro investido em Nova Esperança do Sul, por isso também dá para nós comemorarmos o aniversário do município com muito mais alegria, mais entusiasmo, porque as coisas boas também começam a acontecer, né? Falar também que da reunião que ocorreu lá no bairro Centenário, há uns dias atrás, onde foi levantado algumas demandas, que começa agora essa semana, o pessoal da secretaria, mais precisamente amanhã, me fala o Cristiano aqui, começa lá um trabalho com calçadas, com muro de contenção, duas paradas de ônibus e mais alguns serviços que vão ocorrer durante a semana. Então, para que a comunidade fique tranquila ali, o que a administração puder fazer, né, será feito para melhorar para o nosso pessoal aí do bairro Centenário. Por fim, senhor presidente, eu gostaria também de registrar aqui com muita alegria e com muita satisfação, né, o aniversário da Rádio Nova Esperança. A Rádio Nova Esperança e 20 anos de Rádio Nova Esperança transmitindo para nós, levando alegria, levando informação, levando entretenimento, levando notícia. 20 anos no ar, todos os dias. Todos os dias. Então, aqui, senhor presidente, colegas vereadores, esse processo que iniciou ainda em 2000 e que teve à frente o Valdeci Bastos, o Quinho. Então, aqui, render aqui o nosso reconhecimento, senhor presidente, pelo momento, pelo empreendedorismo, que naquele momento o Quinho Bastos, juntamente com o senhor Oswaldo Pinto, que até hoje é o nosso locutor referência da 87.9, e em nome também, logo na sequência aí, quando entrou o Juremar, que assumiu aí a direção da 87.9, registrar aqui, senhor presidente, a nossa alegria, a nossa satisfação de poder registrar o aniversário dos 20 anos da 87.9. Senhor presidente, uma emissora que ao longo desses 20 anos se portou com integridade, imparcial em política, em religião, em todas as questões, dando voz e vez a quem precisasse. Inclusive aqui, para o poder público, para a administração, para a Câmara de Vereadores, se tornou parceira das divulgações das sessões aqui do Legislativo. Senhor presidente, quanto tempo eu tenho ainda? 1h33. Pois então. Então, senhor presidente, esse um minuto que ainda tem, eu gostaria de frisar, então, que no dia 27 de 2002, a Rádio Nova Esperança entrava no ar. Num processo que, pelo tanto difícil que é de ser executado, ele foi rápido, pouco mais de 2 anos, ou nem 2 anos. E teve aí o apoio da sociedade, do município, da prefeitura, da Câmara de Vereadores, enfim, foi uma coisa bem encaminhada. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de propor que essa casa oferecesse uma distinção à direção da emissora, envolvendo, claro, aí o seu criador, que iniciou aqui, que é o Valdeci Bastos, o seu Oswaldo e o Juremar. Eu coloco a apreciação dos senhores, eu acho que 20 anos é um bom tempo, e um bom tempo de bons serviços prestados à nossa comunidade. Sendo assim, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra à mesa.
Segundo o vereador Daniel Walter Friso. Terceiro, o vereador Sadi Kogo.
11. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as secretárias aqui, e o nosso amigo Saraiva e o Lívio, que prestigiam na reunião aí. Eu vou pegar o deixa do Juscelino Franco aqui, que faltou tempo para falar, da rádio também aqui, parabenizar a direção da rádio aí e a importância da rádio que ela vem divulgando para nós, Nova Esperança. Até o nosso trabalho aqui da Câmara, depois que começamos a passar pela rádio, ser divulgado, melhorou. E o pessoal escuta de casa, estão sabendo o que os vereadores estão falando, o que estão aprovando, ficam por dentro. Muito bom para a comunidade. Eu copio as palavras do Dutti aí, realmente tem que ser agraciado essas pessoas que tiveram essas ideias para que hoje está no que está. Senhor presidente, aqui eu quero também falar do encontro do executivo na comunidade. Sábado foi na Cuxi Alegre. Foi muito bom o encontro. Eu acho que deve se continuar em todas as comunidades, porque aí tu vai ficar vendo o que as comunidades querem. As pessoas falam o que enxergaria, o que gostaria que se fizesse. Então, tem coisas assim que a administração não sabe, não chega até lá. Os vereadores mesmo, às vezes, não conseguem saber o que as pessoas querem da comunidade, e sendo assim, a comunidade vem, encontro do executivo, foi muito bom esse encontro e vai continuar nas comunidades. A comunidade... E ali vem com as prioridades delas, o que elas gostariam de fazer, então é muito bom divulgar isso aí. Aqui, eu até achava, a gente sempre, quando vem falar aqui, eu falo uma coisa com o pé atrás, mas agora, hoje, eu vou falar na realidade que vai sair mesmo o recapeamento do asfalto, porque chegou as duas roçadeiras, estão roçando duas roçadeiras articuladas. Hoje era 11 horas, eu ia indo aqui para lá, aquelas duas roçadeiras, a nossa eu vi que não era, porque um trator Jundiri, um Massey Ferguson, tá. Mas agora, detalhe, eu vi do Valtaíra até a cidade já roçaram. E estava duas roçadeiras articuladas e tinha mais gente fazendo trabalho de maquininha. Entendeu? Então, tá visto, é um começo do recapeamento. Que bom que realmente vai acontecer isso. Para nós, Nova Esperança, Deus o livre, quanto é bom. Aqui o patrulhamento das nossas estradas. Hoje, fizeram da linha 3 para banda aqui, a travessa dos de Ponte, Elmo Munareto, ali em cima, que entra no Calito Lancini. Saiu na linha 1, da linha 1 subiu para Cuxi Alegre, ali aquela da Gruta. E fez até os Fumaco, até o meu cunhado ali. Ficou as patrolas no Fumaco para amanhã fazer aquele trecho que vai no Zote e dali a uma até a Gruta. Foi um grande avanço aí e ficou boa, porque está úmida a estrada, fica um bom trabalho quando tiver condições de patrolar. A nossa roçadeira quebrou o eixo, mas até o final de semana eu acho que está aí. Hoje demora vir as peças, porque a coisa é meio complicada, mas quebrou o eixo grande aquele. Mas eu acho que até o fim da semana está aí. E com esse negócio que a roçadeira do Estado estão trabalhando ali, vai folgar a nossa para fazer a roçada no interior nosso aqui, né? Eu também gostaria aqui de parabenizar o Fábio e o Bruno, que abriram a água pecuária aí, e desejar boa sorte para ele, que esteja sucesso no serviço deles de água pecuária aí, que seja bom sucesso para eles aí. E que seja bom para os nossos agricultores. Nós temos agropecuária aí, mas tem lugar para todos. Hoje o município nosso vem crescendo, e tem lugar para todos. Desejo boa sorte para eles. E no momento era isso, senhor presidente, devolvo a palavra mesmo.
Quarto vereador, Márcio José Munareto. Quinto vereador, Rogério Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ouvintes do 87.9, os que nos visitam, Saraiva e o Olívio, né, também os assessores dessa casa, né, que sempre trabalhando junto, com boa vontade, nosso boa noite. Quero, em primeiro lugar, aqui falar sobre o Poço Artesiano da linha 5, né, que é 87 mil, com 70 do Estado e 17.500 da Prefeitura. Então, já está em fase de andamento, o geólogo vai fazer já a escolha do local, depois monta o projeto e aí se executa esse projeto. Então, acredito eu que dentro de breve vai também sair esse poço aqui para a linha 5. A ambulância, mais uma vez, foi inabilitada a licitação, né? Falta de documentação das empresas, então agora ficou marcada para quarta-feira, né? É incrível, né? Já faz quase 7 meses que, né? Mas vamos fazer o quê? Ficou para quarta-feira. Também vai ser entregue agora 7/4 em Esteio, a escavadeira hidráulica, né? Já tem uma prancha contratada do Nadalon para buscar lá em Esteio essa escavadeira hidráulica, né, no dia 7/4, em Esteio. O deputado Mota vai estar lá para entregar, né, para o Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul. Falar também aqui das ações da Centenário, né, que na descentralização do governo foi feito vários pedidos, né, daquela comunidade, muro de contenção, 2 paradas de ônibus, melhorias na frente do salão, uma faixa elevada, e tem mais, essas são inicialmente que vão começar nessa semana. E tem mais outras demandas um pouco mais adiante. Então, dá um bom resultado essas reuniões que a gente, onde o executivo descentraliza, né, para ouvir as comunidades, os bairros do nosso município. Também o doutor Alisson, falei hoje com o Leonir, secretário da Saúde, né, o doutor Alisson está indo embora, mas vai ficar aí até junho, julho, né, tem o período de férias, né, já se está na tratativa aí de achar um outro médico, né. Então, vejam como é difícil, né, ter médico em cidade pequena, não é muito fácil, né. O pessoal quer ir para a cidade grande, né, ou voltar para a sua terra de origem, né, então é assim, é dificultoso, né? Tem os módulos sanitários também, que é 10 unidades, 3,6 metros quadrados. São 100 mil que já estão na conta, né? 5 mil de contrapartida. E, então está em fase de visitas lá do CRAS, do secretário Paulinho, né? De ver como montar, visitar as casas que vão ser contempladas e fazer um estudo de como colocar esses módulos sanitários. Também aqui já falaram da roçada, né, que está acontecendo. Isso já é o primeiro passo para depois acontecer o recapeamento do asfalto. Vai ficar bom agora, vai ser uma roçada bem feita, né, com 2 articuladas, mais as manuais que também estão usando no momento. E é um caminho que se abre, né, de um sonho tão antigo do recapeamento da nossa RS, né? E agora, graças a Deus, vai acontecer através do empenho, do esforço do executivo, desta casa, junto, né? Porque não pode só uma administração ter os privilégios. Eu acho que todas sempre tentam o melhor para o nosso município. E é esse consenso, essa visão que a gente tem que ter para nós termos um futuro cada vez melhor do nosso município e um bem-estar cada vez melhor para a nossa comunidade. Então, essa é uma luta de todas, né? Uma luta Eu quero ressaltar aqui o nome do secretário Alisson, mas é uma luta de todo mundo. Também tenho, mais uma vez, aqui falar do jantar beneficente, né, para o Márcio da Silva, que é no dia 1º de abril na Associação dos Funcionários, R$ 20 às 8 horas, né, com cardápio de galeto, arroz branco, salada e pão. Então convidamos aí, né, o pessoal a se fazer parte para comprar essas baterias que saem mais de R$ 2.000. Né? Ele já tem o aparelho, né, que ele usa, que vai usar, mas faltam as baterias. Então é importante que a comunidade se faça presente para dar uma ajuda nesse sentido. Também, né, falar aqui dos 20 anos da rádio 87.9, né, uma rádio que na época eu era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e a gente foi uma entidade que foi convidada, né, a trabalhar nesse sentido naquela época, né, da rádio, onde trouxe o primeiro estatuto das rádios comunitárias, eu trouxe de Brasília, quando estava uma vez lá um deputado que foi presidente da FETAG e era conhecido da gente, o Egídio Campos, né, e ele me entregou em mãos o primeiro estatuto, né, das rádios comunitárias. Isso há muitos anos já, né, como diz o Dutti, né, no tempo da linha 7 ainda, né. E então aí se criou essa rádio, né. Quero parabenizar aqui todos que trabalharam, não vou fazer o nome de todos, mas o Quinho Basto, que foi que começou, ele e o Oswaldo Pinto, né, fizeram esse grande trabalho, e hoje temos aí uma emissora de comunicação muito importante, onde é parceira do Legislativo, é parceira do Executivo, é parceira da nossa comunidade. Então, uma rádio que não tem tendência política, religiosa ou de qualquer outra coisa, né? É uma rádio reta, né? Uma rádio que defende os interesses da nossa comunidade, com brio, com categoria, né? De parabenizar todos os locutores, todos os programas que tem, desde os programas evangélicos, dos programas católicos, dos programas gaúchos, programas sertanejo, todos esses radialistas que fazem parte dessa comunidade, que é a rádio, né? Isso é muito importante, né? Então, dizer assim dessa moção, né, vereador Franco, uma moção de congratulação, uma moção de apoio, né, aplauso, né, para a rádio e a diretoria, falar do Nico, que está tocando a rádio também, nesse momento, é o diretor, né, parabenizar toda a diretoria pelos 20 anos desse grande veículo de comunicação que temos em Nova Esperança do Sul. Também queria falar aqui do 34º aniversário de Nova Esperança do Sul, na programação, né, que vai ter a abertura oficial, né, na Praça Central, às 8 horas, né, um concurso de abertura do concurso fotográfico Olhares. Então, isso no dia 7 do 4. No dia 8, saída da cavalgada da integração Maximiliano Spagnolo, às 14 horas. Às 9 horas, no dia 9, jantar show e escolha das soberanas, na FIC, 20 horas. A entrada é R$ 35,00. Show com Jefferson Martins. Dia 10, Domingueira da Integração, primeiro Gaitaço e Trovadores Intermunicipais, Moto Show Tchelouco, Werning Manobras Radicais, entrega da premiação Torneio Integra Benincá Nova Esperança do Sul, inauguração da Gelodoteca, distribuição de erva mate, brinquedos, né, vai ter DJ, feira de artesanato, praça de alimentação, na Praça Central, às 15 horas. No dia 12, show em comemoração ao 34º aniversário político-administrativo do nosso município. Animação, indústria musical com DJ. Entrega de premiação do concurso Olhares, Praça de Alimentação, Praça Central, 22 horas. E dia 24, primeira pedalada, integra New Hope, Bicris. Inscrições até 20 de abril na Secretaria de Turismo. Almoço por adesão. Então, esse é o 34º aniversário do nosso município, que a secretária Alcione me passou esse convite, né? São 34 anos já, né, E assim, parabenizar todos aqueles que colaboraram desde a época que quando começou o trabalho de emancipação do nosso município, todos aqueles que fizeram parte, todos aqueles prefeitos, vice-prefeitos que por aqui passaram, todos aqueles vereadores que aqui passaram por esse legislativo, todos os secretariados que passaram por esse executivo, né? Fazer a nossa homenagem, né? O trabalho que foi feito naquela época, e hoje temos aqui o nosso município de Nova Esperança do Sul fazendo 34 anos de progresso, né? De avanço, né? Aonde se procura a cada administração fazer melhor para a nossa população, no sentido social e econômico da nossa sociedade. Muito obrigado.
Sexta vereadora, Franciele Vieira Godoy. Sétimo vereador, Getúlio Cristiano Ebasto Brasil.
Alô. Muito boa noite, senhor presidente, caros ouvintes que nos acompanham através da rádio 87.9, rádio comunitária, ao pessoal que nos acompanha nas redes sociais, o pessoal que está aqui nos prestigiando hoje, Saraiva, nosso amigo, ex-vereador dessa casa, nosso amigo Olívio da Loma, forte abraço. Eu gostaria de iniciar dando alguns recados, que alguns já foram dados aqui, inclusive, né, que é também ratificar aqui, deixar pedido para o pessoal participar do jantar beneficente do Márcio da Silva, meu compadre, para que ele possa adquirir, ter a aquisição das baterias para o ciclo motor. O jantar, o colega Roger já falou aqui, é no dia 1º de abril, arroz, galeto e salada, valor de R$20. Mais informações, pode entrar em contato lá com a equipe do CRAS, que eles conseguem passar mais informações para vocês. Então fica o convite aí para participar do jantar beneficente para o Márcio da Silva, no valor de R$20, no dia 1º de abril, na Associação da Prefeitura do bairro Vida Nova. Um outro convite que eu gostaria de estender a todos, a toda a comunidade, todo o pessoal que nos escuta, é para um almoço, um bingo beneficente das Unidas do Lar do Capão Grande, comemorando os 25 anos das Unidas do Lar, que vai acontecer no dia 3 de abril. Um risoto, salada e pão, no valor de R$20, ou a concha individual por R$5, no Clube do Capão Grande, no dia 3 de abril. Então, um bingo beneficente, com vários brindes lá, para ajudar aquele pessoal das Unidas do Lar a reformar o espaço delas lá, em que elas fazem as reuniões e os projetos delas. Gostaria agora, nesses próximos assuntos, comentar um assunto que foi comentado aqui pelo vereador Rodrigo e outros colegas há poucos dias, que era de algumas pessoas que levavam o nome do município ou dos produtos do município, né? Rio Grande afora, para outros lugares. E ele citou aquele dia do Lorenzo Iope, né? Que leva o nome dos nossos produtos aqui, né? Para várias feiras. E hoje me surpreendi vendo o Bom Dia Rio Grande, que ele deu uma entrevista lá, né? Mostrando os produtos aqui da nossa terra. Então a gente quer mandar um forte abraço toda a nossa... Nosso pessoal, todos os vereadores, né? Em nome de todos os vereadores, mandar um forte abraço para o Lourenço, que também é meu compadre, né? Sou padrinho do Joaquim, um abraço para ele, para a Dani. E que bom que leva o nome do município, os produtos aqui da nossa terra, Rio Grande afora. Seguindo nessa linha de pessoas que levam o nome do município, ou produtos, ou com seu trabalho, né? Eu gostaria de homenagear também uma pessoa importante para mim, sempre foi importante na minha vida, nos meus passos, nas minhas caminhadas, que é a minha irmã, a Miriam, que participou na sexta-feira, né, do último capítulo da novela, a novela Um Lugar ao Sol, da Rede Globo. É bem emocionante, né? para quem é da família ver participando de uma cena, ainda que em poucos espaços, mas o quanto foi dificultoso chegar até lá, né? Quantos anos estudando, trabalhando, para aos poucos ir conseguindo esse espaço. Então eu queria deixar o meu abraço para a Miriam, agradecer que cada vez que a gente tá junto é um aprendizado diferente, algo novo acontece, a gente está sempre aprendendo alguma coisa com ela, e fico feliz, imensamente feliz, em ver ela participando de uma novela da Globo e, de qualquer forma, levando o nome de Nova Esperança do Sul, né, para a tela da Globo, né? Isso são coisas que são transmitidas não só no nosso país, né? São novelas que têm transmissão internacional.
Senhor presidente, colegas vereadores, só para registrar aqui também, né, a nossa admiração por essas pessoas que levam o nome de Nova Esperança, como na outra sessão o Rodrigo falou, é muito gratificante quando alguém do nosso município se destaca por aí afora. Quando tu percebe, quando tu vê, quando tu sente, quando tu assiste, quando tu percebe realmente, aquela situação, o bairrismo, né? É da gente, é da nossa terra. Então isso nos impacta positivamente. E falando da questão da Miriam, para nós, que a gente sabe a trajetória e como é difícil chegar nessa situação. Isso aí não é para qualquer um. Precisa batalhar muito, precisa ter muita força de vontade, precisa estudar, precisa ter um conhecimento altíssimo para chegar nas câmaras da Globo, né? Então, assim, ó, Cristiano, quero transmitir aqui, né, a esse pessoal que leva o nome do nosso município para outros lugares, deixar aqui o nosso reconhecimento de um parabéns, né, e continue assim, pensando para frente, lutando para vencer. Realmente, essas pessoas estão de parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Então é isso, né? Esse agradecimento, né, a Miriam, dar os parabéns a ela por estar fazendo parte, levando o nome do nosso município, o nome da família. E a terceira pessoa, e às vezes acontece o que aconteceu aqui, né? Por exemplo, o Lorenzo não é Nova Esperancense, ele é lá de Santa Maria, mas morou aqui em Nova Esperança, trabalhou aqui, inclusive passou em concurso aqui. Acabou abrindo mão para trabalhar no trabalho que ele está hoje, né? E sempre cita Nova Esperança, né, com carinho. A outra pessoa também não é Nova Esperancense natural, mas é natural de São Chico, que é o José Adolfo Tolfo, primo do nosso presidente, o Zé. O Zé é uma figura, né, um cara incrível, que é um amigo, eu acredito, de todo mundo aqui, né, o Zé. E ele trabalhou aqui na prefeitura, estava me passando hoje que foi o primeiro vínculo empregatício dele, foi aqui na administração do Antão, né, do Antão. Isso, trabalhou com a professora Daniela na educação. E o Zé, ele me permitiu hoje fazer uma pré-entrevista com ele sobre os acontecimentos que está acontecendo com ele, e me permitiu dizer, né, que podia citar, sim, como Nova Esperança, porque ele guarda um carinho muito grande pelo nosso município. Conheceu a maioria dos amigos dele aqui, né? Passou o ensino médio dele aqui. E o Zé está alçando grandes voos, né? O Zé, ele tem, me permitiu falar também, né? Ele tem uma necessidade especial, ele tem nanismo, que é aquela pessoa que a gente chama de anã, né? De anão. E ele foi estudar, foi longe, Santa Catarina, para estudar, para estudar educação física, e lá apareceu alguns projetos para ele participar de esportes, né, esportes voltados à Paralimpíada, e ele participou das Paralimpíadas Universitárias no ano passado ainda, né, em São Paulo, onde ele teve 3 medalhas de ouro, né? Arremesso de peso, arremesso de disco e lançamento de dardo. E nisso, ele ficou em primeiro lugar no ranking nacional de arremesso de peso na categoria dele. Não bastasse isso, o Zé, como a gente carinhosamente chama ele, recebeu, né, uma proposta, né, um convite dos professores lá para participar do futebol de nanismo. E hoje o Zé está treinando, né, com a seleção nacional de nanismo. Eles fizeram um treino agora, o fim de semana, no Rio de Janeiro. E ele quer tentar, né, e eu acredito que ele vai conseguir, participar da Copa América de nanismo no Peru. Para isso, ele tem que ficar selecionado entre 15 atletas para representar o Brasil lá, a Seleção Brasileira de Nanismo. Independente dele conseguir ou não, já é uma vitória. Já é uma grande vitória. Eu quero deixar aqui o meu abraço a ele. Acredito que todos estão engajados nesse abraço, irmanados nesse abraço aí. E também me permitiu que ele levasse o nome, que eu pudesse dizer que ele levava o nome de Nova Esperança pelo carinho que ele tem por aqui, pelas pessoas daqui. Então eu deixo o meu abraço ao Zé, e ele pediu para deixar uma mensagem a todos vocês, a todos nós, a todos que nos escutam. Que é: nunca desistam dos seus sonhos. Lutem e lutem sempre. Nunca, nunca lhe deixem que lhe digam que você não pode chegar a algum lugar, pois você pode chegar aonde você quiser, seja no esporte, na educação, no estudo, qualquer coisa, você pode chegar aonde quiser. Então não desista, não desistiremos, né? Vamos seguir o conselho do Zé. E eu, inclusive, eu vou deixar aberto, conversar com ele depois, para a gente fazer uma entrevista, de repente, por vídeo, né, uma hora, e lançar nas redes sociais aqui da prefeitura, né, presidente? Para, quem sabe, um dia, quando ele vier passear, eu falei para ele, fazer uma homenagem para ele, porque ele está representando não só Nova Esperança, não só San Chico, ele está prestes a representar o Brasil, né? Então, um pouco, um tanto quanto emocionado com essas pessoas que elevam o nome do nosso município, me despeço e agradeço, e gostaria já de agradecer a oportunidade do presidente, que eu comentei que tem a possibilidade, a oportunidade na quarta-feira visitar de novamente a Assembleia, né, Legislativa, e vi que o presidente estava dando o aval, um ok ali. Então eu gostaria de agradecer ao presidente pela oportunidade. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos.
Oitavo vereador, Rodrigo Pivotan.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, os funcionários da casa, ao Saraiva, ao Olívio e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero fazer das palavras do José Juscelino Franco as minhas sobre o aniversário da rádio, a rádio comunitária, aos seus colaboradores, deixar os parabéns e ao Nico, né, que deu prosseguimento a um projeto que do Quinho, quando ele deu sequência, e está aí uma rádio que não tem o que falar, né? Então é uma boa programação. Então, deixar os parabéns mais uma vez para toda a comunidade em si, né, que ganha com isso e não perde. Também, das palavras do Cristiano, os parabéns, né, ao Lorenzo, à Miriam e ao Zezinho, né, como era conhecido aqui na administração. Fazia sucesso o Zezinho aqui por esses corredores da prefeitura aqui. Guri muito querido por todo mundo aqui, meu cliente lá no clube, ia lá jogar a sinuca dele, essa última vez que ele veio, ele disse que estava com saudade de jogar uma sinuca no clube, estava lá jogando uma sinuca. Zezinho, conhecido por todos aí, uma grande pessoa em espírito, um cara fora de série. Também já vi que o vereador Neto falou que foi feito o serviço que eu recebi o pedido no sábado. No domingo falei com o Carlinho, na segunda está feito, assim que é bonito, né? Então, recebi um pedido num dia, falei com o homem no outro, e hoje já está pronto o serviço. Então, agradecer quando a gente pede e é escutado, né? Então, isso é importante para o vereador, para a administração e para a comunidade, esses pedidos que a gente leva, que é um pedido do povo. Também quero agradecer ao nosso deputado Pedro Westphalen, que mandou mais uma emenda para a nossa bancada aí, de 114.600. Deputado Pedro Westphalen, compromisso com Nova Esperança, mais implemento para a agricultura. Então, agradecer mandou para a nossa bancada, está sempre atento aos nossos pedidos, à nossa reivindicação. E eu acho que é assim que o deputado tem que ser, né? Porque a gente trabalha por eles na campanha e a gente quer essa troca. Sobre os projetos que o vereador Dutti falou, a gente sabe da importância, por isso que a gente, antes da sessão, a gente já conversou com as bancadas sobre as aberturas de crédito para votar hoje. A gente sempre está empenhado em fazer o que é bom para a comunidade e para a administração, que é o que a gente sempre fala, que a gente não é do quanto pior, melhor. A gente quer que as coisas sempre andem, que é o desenvolvimento para o município. E é bom o reconhecimento do vereador também dizer que o executivo não tem o que reclamar da Câmara, né? Porque todos os projetos importantes para o município, nenhum foi barrado aqui por nenhum motivo. A gente sempre teve essa discussão. Quando o projeto é complicado, a gente segura para a gente decifrar ele, para não onerar o município futuramente, né? E a gente sempre vota todos os projetos favoráveis, que nem o financiamento do 1 milhão, que era para os calçamentos, dos uniformes das escolas, que eu vejo as criançadas toda feliz. Isso passou por nós. É importante que a comunidade saiba que teve participação da Câmara de Vereadores votando favorável à compra desses uniformes. E é importante, que é a igualdade que a gente fala, né? Então, todo mundo de uniforme. Pode falar, vereador.
Vereador, perdão, só uma parte, um recado, que é quanto aos uniformes, aqueles pais que ficou um pouquinho desajustado ou alguma coisa assim, pode passar no CRAS que a Mercedes está ajeitando lá para os alunos os uniformes. Aqueles pais podem encaminhar lá. Obrigado.
Isso aí, então jamais o pessoal, quem não tem condições de pagar alguém para costurar alguma coisa ali, ou passa lá no CRAS, então, que tem a equipe lá que vai atender esse pessoal. Então, mas era um pedido que eu tive antes da sessão, antes de encerrar aqui, que é sobre os horários do lixo, o pessoal nos bairros. Naquela programação, no cronograma, seria importante que colocasse mais ou menos, né, o horário certo é meio difícil, né, porque é um caminhão, tem pessoas, mas mais ou menos, aqui um cidadão aqui do bairro Vida Nova me ligou agora há pouco, que ele deixou o lixo dele, os cachorros pegaram, e ele não queria que fica sujo na frente, tem que fazer todo o serviço de novo. Então seria bom que a administração colocasse mais ou menos o horário que vai cruzar nos bairros, que daí é onde não tem a cesta, por enquanto, né, não tem o cesto ali, eles largassem perto do horário do pessoal pegar. Isso é importante até para não dar mais sujeira e fica bom para os moradores também. Então, sobre o aniversário do município, deixar para falar na outra sessão, né? Porque tem mais uma semana, daí a gente tem assunto para a próxima sessão. Obrigado, atenção a todos.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize leitura do projeto de lei complementar número 03, de 24 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 13, de 24 de fevereiro de 2022. Declaro extinção dos cargos de assessor de assistência social, CC1, assessor cultural, CC1, e crio os cargos de assessor de imprensa e comunicações, CC1, e assessor de departamento pedagógico, CC1, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei complementar que tem o objetivo de extinguir os cargos de assessor de assistência social, CC1, e assessor cultural, CC1, do município de Nova Esperança do Sul, do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, dispostos no artigo 21, inciso 5º e 9º da Lei Complementar número 2 de 2012. Para recompor o quadro funcional, são criados dois cargos de mesmo nível em comparação aos extintos, ou seja, passam a fazer parte da administração municipal os cargos de assessor de imprensa e comunicações, CC1, e assessor de departamento pedagógico, CC1. Lotados no gabinete do prefeito e Secretaria de Educação e Cultura, respectivamente. Faz parte das atribuições do gestor municipal analisar e propor alterações na lei de estruturação dos órgãos da administração pública municipal, de forma a adequá-los às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos, assessorias e divisões, em conformidade com a lei orgânica do município, de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrado pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Contamos com a necessidade de aumentar a qualidade destes serviços. Isso é o que determina uma adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma peça fundamental do sistema administrativo gerencial, e precisa estar em perfeito funcionamento para fazermos frente às inúmeras demandas que lhe são atribuídas. Os cargos que passam a existir são essenciais às demandas da comunidade, sendo que a política cultural necessita de servidores em locais estratégicos, coordenando e acompanhando o desenvolvimento, visando explorar melhor todos os segmentos. A criação de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança deve ser limitada aos casos em que seja exigível especial relação de confiança entre o governante e o servidor, para que adequadamente sejam desempenhadas funções inerentes à atividade predominantemente política. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, esse projeto ele visa regulamentar uma situação que a gente fala comumente na administração pública em desvio de função. Né? Ele não cria cargo, ele extingue um e logo aí na frente já cria outro. Na verdade, só muda o nome e a função, né? Para regularizar, como a gente tem na Escola São José, a gente tem aqui na administração. E nós temos tido uma conversa aqui com a Fran, que tem uma posição com relação ao CRAS, né? E estive convencido, já passei isso para a vereadora, a gente falou com o executivo, falamos com o secretário. E a equipe que tem ali, ela está respondendo. O executivo está satisfeito com a equipe que tem ali. Então, nos passando que não há necessidade, pelo menos por no momento, em função desse cargo. Né? Então, por isso que a gente pediria, né, para as bancadas, né, a sensibilidade para a gente votar e regularizar essa situação que alguns funcionários que ficam em funções diferentes daquilo que a administração quer colocar. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, os dois cargos estão sendo usados, vereador, ou só um?
Não, eu não sei qual é os cargos que estão sendo usados.
Então, né? Na verdade, se não está sendo usado, vai ser usado, então. Porque sim, vai ser mudado para ser usado.
Sim, sim, vai ser mudado para ser usado. Essa é uma questão, né? Senão não faria sentido, né?
Senhor presidente, boa noite. Não, eu penso assim, ó, que sobre a Nobre Suas, né, o CRAS, sendo referência, e a Secretaria de Assistência Social são dois órgãos separados, que nem educação. A educação está aqui, tem os professores lá. E o CRAS seria a mesma coisa. A Secretaria do CRAS poderia trabalhar em outro lugar e o CRAS poderia trabalhar à parte. Por isso que a gente sempre luta por um prédio para o CRAS, um prédio próprio. E cada um tem os seus funcionários, né? A Secretaria tem o funcionário deles e o CRAS tem o funcionário deles. Se vocês pegarem a NOB, vocês vão ver. E hoje não está precisando, mas futuramente, né? A gente não pode pensar no hoje e futuramente.
Não, mas eu queria dizer para a nobre colega vereadora que isso não é uma coisa estática, né? Assim que, havendo a necessidade, o executivo tem a liberdade de mandar para cá um projeto reiterando essa questão, mudando de novo, né? A mudança seria para agora, né? No futuro, havendo a necessidade, é claro que o prefeito que for poderá usar da prerrogativa e alterar, né? Eu acho que é por aí.
Senhor presidente, eu gostaria sim de saber até esse cargo, o cargo de assessor de imprensa e comunicação. A gente já vê que vê bastante divulgação, bastante divulgação nas redes sociais do executivo. E eu vejo que não há necessidade, acho que já tem alguém fazendo esse trabalho. Eu, assim, a gente vai conversar depois sobre isso aí, mas é como a vereadora falou, ela trabalhou na secretaria lá da assistência social, e a gente tem que escutar quem está lá dentro também, quem já passou por lá. É que nem como a gente votou em outros projetos, a gente sempre consultou quem já passou pela secretaria, né? Então é o que eu falei antes no meu discurso, a gente tem, quando há projetos desse tipo, a gente tem que discutir para não prejudicar os trabalhos futuramente, né? Era isso, presidente.
Não sei se a vereadora queria usar a palavra ainda. Eu só queria acrescentar o seguinte, aqui na questão de nomes, de quem vai ser, quem deixa de ser, eu não tenho o conhecimento, né, nessa questão. Mas eu queria dizer assim, o que o executivo nos passou? Que a equipe que lá está dando conta dos serviços e das demandas que existem. Não há necessidade. Bueno, nós temos algumas questões que é desvio de função, né? E que é isso que o executivo gostaria de regularizar. Agora, a respeito à posição dos colegas, eu acho que nós estamos aqui para debater e para achar a melhor saída. Mas a informação que eu trago é essa, e é nesse sentido que, é por essa razão que a gente pede a votação do projeto. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei complementar número 3, de 24 de fevereiro de 2022, baixou para os estudos a comissão especial. Peço que a senhora secretária realize leitura do projeto de lei número 24, de 17 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 24, de 17 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicopedagoga com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um psicopedagogo para atuar na Secretaria de Educação e Cultura, em substituição à profissional que exercia a função e exonerou-se em 11 de março de 2022. Apesar do muito que se tem estudado e discutido sobre a educação brasileira, o fracasso escolar impõe-se de forma alarmante e persistente em nossas estatísticas. Essa situação só poderá ser enfrentada se o processo de aprendizagem for analisado sobre uma perspectiva que considere não só o contexto social em que esta prática se dá, mas simultaneamente com a visão global da pessoa que aprende e de suas dificuldades nesse processo. A resposta para tal desafio é a prática psicopedagógica, exercida por um profissional especializado, o psicopedagogo, cuja atuação visa não apenas a sanar problemas de aprendizagem, considerando as características multidisciplinares da pessoa que aprende, buscando melhorar seu desempenho e aumentar suas potencialidades de aprendizagem. Os psicopedagogos são, hoje, os profissionais que apresentam as melhores condições de atuar na melhoria da forma de aprendizagem e na resolução dos problemas decorrentes desse processo. Desta forma, justifica-se a necessidade de um novo profissional com formação psicopedagógica a partir de um curso de especialização em nível de pós-graduação universitária, capaz de desempenhar um papel específico nas dificuldades do processo de aprendizagem, com uma sólida fundamentação centrada no conhecimento científico. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2022, Ivori Antônio Guasso Júnior, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa questão da psicopedagoga, então, é para preencher uma lacuna que tem no CAI. A preocupação da administração em oferecer um serviço de relevância no município, um serviço com profissionais qualificados. E ali nós temos uma equipe que, diga-se de passagem, é de invejar outros, de outros municípios, invejar a Nova Esperança, né? Porque tem uma equipe ali no CAE, é excelente, né? Em todas as áreas, né? Então, como a psicopedagoga pediu demissão, nós precisamos aprovar uma outra contratação para que possa dar sequência a esse serviço tão importante para a nossa comunidade. Por isso, senhor presidente, que a gente defende e tenha certeza da colaboração dos nobres colegas no sentido de aprovar rapidamente esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Getúlio.
Senhor presidente, só para deixar esclarecido aqui ao pessoal, à comunidade, a psicopedagoga, não que não saibam o que é, né, mas a psicopedagoga é aquele profissional que pega aquela criança e identifica o problema dela de dificuldade de aprendizagem. Se ela é distraída, se ela tem um pouco poder de concentração e ela trabalha em cima disso. E vários outros problemas, né? Ele evita de acontecer o que a gente já viu, de conhecer pessoas inteligentíssimas, mas que não concluíram nem a quinta, sexta série porque não conseguiam se concentrar ou não conseguiam parar na escola. A psicopedagoga vem hoje, né? Há muito tempo essa profissão vem para sanar esse problema, para que a gente evite que as nossas crianças, né, tenham dificuldades de aprendizagem. Então é de suma importância realmente esse projeto aí. Obrigado.
O projeto de lei número 24, de 17 de março de 2022, permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 026, de 2020, de 22 de março de 2022.
Projeto de lei número 26, de 22 de março de 2022. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei. Nobres vereadores e vereadora desta Casa Legislativa, excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos para apreciação e aprovação por parte desta colenda Câmara Municipal de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei que dispõe sobre autorização de abertura de crédito especial no orçamento de 2022. A abertura do crédito, ora suscitada, por meio da presente proposta, tem como objetivo a previsão legal indispensável para execução orçamentária no valor de R$ 238.750,00, referente à adequação da legislação orçamentária da Lei Municipal 1932, de 2021, aprovada nesta Casa Legislativa, para cobertura de despesas que não ficaram previstas na Lei Orçamentária Anual de 2022, em momento oportuno. Com a aprovação do anexo projeto de lei, poderá ser dado andamento à obra de pavimentação das ruas 8 de Março e Breno Friso, localizadas no bairro Padre Abraão, as quais estão com processo licitatório aprovado e contrato firmado com a empresa que executará a obra. Saliento que os valores foram recebidos através do convênio firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do número 896283 de 2019, por indicação no Orçamento Geral da União. Colocamos-nos ao dispor dos nobres edis para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, ao mesmo tempo em que renovamos os nossos cumprimentos. Assim sendo, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação dos senhores vereadores, solicitando sua decorrente aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Ivori Antônio Guasso Júnior, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Se as bancadas concordarem em votar hoje esse projeto. O projeto de lei número 026, de 22 de março de 2022, baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 27, de 23 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 27, de 23 de março de 2022. Altera dispositivos da lei número 811, de 16 de dezembro de 2003, que estabelece o Código Tributário do município de Nova Esperança do Sul, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a este poder legislativo o projeto de lei em anexo que visa alterar dispositivos do Código Tributário Municipal, Lei nº 811, de 2003. O Governo Federal sancionou a Lei Complementar nº 175, de 2020, que altera a cobrança do ISS referente aos seguintes serviços: atividades de planos de saúde, leasing, administração de fundos, de consórcios e de cartões de crédito e débito. Assim, o recolhimento do imposto passará a ocorrer no município sede do tomador de serviço, fazendo com que, por consequência, seja aumentada a nossa arrecadação municipal. Para que o nosso município passe a recolher o referido imposto, é necessário promover a presente alteração na legislação municipal nesse sentido. Desta forma, com tal finalidade, é que apresentamos as alterações à lei municipal que rege o ISS, de modo a contemplá-la com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 175, de 2020. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei por esta Casa Legislativa, em regime de urgência. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 23 de março de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, esse projeto ele vai autorizar, vai regularizar uma situação que é com relação aos recursos gerados, os impostos gerados pela movimentação de cartão de crédito e outros, e outras movimentações. E esse imposto, ele, o município está buscando, através dessa lei, que ele fique no tomador do serviço e não lá para a empresa, entende? Então, se a empresa está lá no Rio de Janeiro, faz uma ação aqui e o dinheiro vai, o imposto vai para lá. Nesse sentido, nós estamos buscando legalizar uma situação, aprovando essa lei, nós vamos autorizar o município se cadastrar a buscar esses recursos. E há um estudo ali até bastante animador, né? Porque é um processo e é um projeto que ele vai ser executado em fases de transição. Mas o começo desse processo é a aprovação do projeto para que o executivo possa seguir e dar o andamento. Mas já se tem uma expectativa, né, para o ano que vem ou no próximo ano, nós termos uma arrecadação de aproximadamente mais de 100 mil reais. Parece pouco, mas é um valor expressivo, né? Porque está indo embora. Porque está indo embora. E isso é num primeiro momento, porque ele começa, no processo de transição é fracionado, se começa com 25%, depois 50%, até chegar ao máximo que se puder chegar para trazer esse recurso para cá. E isso é recurso que pode ser investido em educação, saúde, assistência social, médico, remédios. Então é nesse sentido que nós chamamos a atenção dos vereadores no seguinte, o executivo, nesse sentido, está tendo uma visão de futuro para o município. Então, é um projeto que a gente vai estudar, vai analisar, mas para que as pessoas entendam o porquê do projeto, essa é a função, é tentar recuperar ou trazer para o município aqueles recursos gerados em função do cartão de crédito e outras ações, para ficar no município de origem, aonde é feito o gasto, aonde é o tomador do recurso. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Senhor presidente,
só para colocar aqui que isso vai alterar, né, na cobrança desse ISS, atividades como os planos de saúde, né, dos leasing, administração de fundos, de consórcio, cartão de crédito e débito também. Então, eu acho que não podemos perder recurso. Né? A arrecadação municipal, como falou o vereador Franco, vai receber em torno de quase 100 ou até passando de 100. Né? Uma probabilidade de 100, 110 mil, né? No primeiro momento, que é um dinheiro que fica fora daqui, fora dos cofres do município. Então, isso é muito importante, senhor presidente. Obrigado.
O projeto de lei número 27, de 23 de março de 2022, permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 028, de 23 de março de 2022.
Projeto de lei número 28, de 23 de março de 2022. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei. Nobres vereadores e vereadora desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor presidente. Encaminhamos para apreciação e aprovação por parte desta colenda Câmara Municipal de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei que dispõe sobre autorização de abertura de crédito especial no orçamento de 2022. A abertura do crédito, ora suscitada, por meio da presente proposta, tem como objetivo a previsão legal indispensável para a execução orçamentária do valor total de R$ 372.450, reais, visando a adequação da legislação orçamentária da Lei Municipal 1932 de 2021, aprovada nesta Casa Legislativa para a cobertura de despesas que não ficaram previstas na Lei Orçamentária Anual de 2022 em momento oportuno. Dos valores acima citados, o valor de R$ 257.850 reais se refere ao convênio MAPA número 90.1743 de 2020, emenda parlamentar 37.180008, para aquisição de um caminhão caçamba, e o valor de R$ 114.600 ao convênio MAPA número 90.1543 de 2020, emenda parlamentar número 41.680001, para aquisição de patrulha mecanizada e a implantação de oficina mecânica da patrulha agrícola. Com a aprovação do presente crédito, poderemos dar andamento na aquisição dos itens acima citados e no cumprimento dos convênios perante a União. Colocamos-nos ao dispor dos nobres edis para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, ao mesmo tempo em que renovamos os nossos cumprimentos. Assim sendo, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação dos senhores vereadores, solicitando sua decorrente aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Se as bancadas concordarem em votar hoje esse projeto... O projeto de lei número 028, de 23 de março de 2022, baixou para os estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Agora passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Daniel Walter Friso, justificando a ausência na sessão do dia 14 de fevereiro de 2022, por motivo de saúde, conforme atestado médico. Coloco o requerimento em discussão.
Excelentíssimo senhor Magno Giuliardi Gaberti, presidente da Câmara de Vereadores. Eu, vereador Daniel Walter Friso, bancada do PL, venho pelo presente informar que na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 14 de março de 2022, não me fiz presente por motivo de saúde, conforme atestado em anexo. Dessa forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário desta Casa e minha falta seja abonada. Nova Esperança do Sul, 28 de março de 2022. Daniel Walter Firizo, vereador da bancada do PL.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda permanece como está e quem se discorda que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize leitura do parecer da CPU número 23 e do projeto de lei número 026 de 22 de março de 2022.
Parecer número 23 ao projeto de lei número 26 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo a abertura de créditos adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a necessidade de lei autorizativa de abertura de crédito adicional especial indispensável à execução orçamentária no valor de R$ 238.750,00, a fim de que seja dado andamento na obra de pavimentação das ruas 8 de Março e Breno Friso, conforme previsão legal e constitucional, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 28 de março de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 28 de março de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 26, de 22 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 28 de março de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 23 e o projeto número 26 em discussão. Coloco o parecer número 23 e o projeto número 26 em votação. Quem concorda permaneça como está e quem discorda que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize leitura do parecer da CPU número 24 e do projeto de lei número 028 de 22 de março de 2022.
Parecer número 24 ao projeto de lei número 28 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a necessidade de lei autorizativa de abertura de crédito adicional especial indispensável à execução orçamentária no valor de R$ 372.450,00, a fim de que seja adquirido um caminhão caçamba, bem como a aquisição de patrulha mecanizada e a implantação de oficina mecânica da patrulha agrícola, conforme previsão legal e constitucional, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 28 de março de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 28 de março de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 28, de 23 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 28 de março de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 24 e o projeto número 28 em discussão. Coloco o parecer número 24 e o projeto número 28 em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para o tempo de liderança. Primeiro líder do PL. Segundo líder do PDT. Terceiro líder dos progressistas.
Senhor presidente, estou aguardando tempo de liderança. Eu gostaria de pedir, na hora que arrumasse a roçadeira articulada, que desse uma roçada em torno da barragem da Corsã ali. Está ruim o tráfego, está atrapalhando a barragem da Corsã lá em cima. É de muita importância desse uma roçada para nós lá. Também a questão do posto artesiano, eu e a vereadora Fran encaminhamos nosso recurso vereador, 50 mil, para destinar para esses postos. O posto lá da Bela Vista, que ia fazer o encanamento dele, não, ninguém até agora se manifestou. Não sei como é que está o posto lá do Delaribra, que iam fazer também. Eu vi agora o Roger falando que iam fazer na linha 5, de repente já aproveitar e fazer tudo no mesmo bolo. A questão do asfalto. Eu não estou aqui sendo contra, Deus me perdoa que venha. Mas quando você fala em estado, tchê, o cara tem que ficar sempre com o pé atrás. O maior exemplo é a limpeza da barragem, que era para o carnaval. Mas de que ano? Daqui 20, 30 anos? Isso nós estamos pedindo, falam 5 anos atrás. Então, pessoal, vamos ter calma, não vamos deixar a população com esperança, vamos esperar chegar o material para depois nós comemorar. Também a questão das denúncias que passou nessa casa, né? Foi várias e várias, a gente não sabe quais que foram abertas em sindicância. Gostaria que o prefeito mandasse para nós aqui o relatório, tal denúncia foi aberta em sindicância. Eu, que eu saiba, só a minha que foi aberta. Ninguém fala nada. Então, que o prefeito manda a relação de que foi feito a sindicância das denúncias que passou pela essa casa. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra na mesa.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 28 de março de 2022.
Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem, que eu tô iludindo ela, mas eu vou explicar.
Cuidado, vale perigo, leia bem antes o aviso, pois não aceito devolução. O fabricante garante paixão por tempo infinito e a garantia de muitas noites de amor e de prazer.
Macalé.
Se me chamar eu tô junto, se me der brecha eu chego, todo o carinho do mundo eu quero te dar. Pode ficar só olhando, daqui a pouco